O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Os indígenas baleados, os indígenas morrendo no hospital, a gente assistiu pela primeira vez. Isso nunca aconteceu.
Nós abrimos nossa mão para nós recolher nossos parentes, para eles estarem na comunidade Sacalmutá. Então, até hoje, nós estamos cuidando, ajudando, procurando ajuda para nossos parentes, tanto para a comunidade, tanto para nossos familiares que estão aqui refugiados.
Cruzaram a fronteira aí cerca de 1.200 indígenas Pemón, numa janela de tempo de uma semana.
Lo que nosotros queremos es que tengamos todas las necesidades básicas que cualquier ser humano debe tener.
A experiencia de esa respuesta a los indígenas Pemón Taurepan, ela traz a consciência de que o acesso ao território para os indígenas, ele é essencial.
Queremos vivir dignamente, ¿no? Con un hogar bien, bien adecuado, bien equipado. Ese es nuestro sueño como venezolano.
A integração, ele ocorre muito mais rápido do que indígenas que estão em contexto de abrigamento institucional.
El indígena no tiene frontera. Antes de todo esto, que existía toda esta frontera, los límites, nosotros existíamos, este es un solo pueblo.
A reivindicação dos povos originários pelos seus direitos se dá em todos os países do globo terrestre. Acabamos de escutar o depoimento de integrantes da etnia Pemón Taurepan, que vivem, esses povos, né, na fronteira, especialmente Brasil-Venezuela. Nós escutamos em espanhol, também na língua deles, e também em português. E antes que sigamos falando desta última fronteira que vamos visitar, damos o nosso bienvenidos a la merienda!
Bienvenidos a la merienda!
Bienvenidos a la merienda!
Ah, mas que pena, hein? Já vamos chegando ao final dessa temporada.
E o que vocês acharam? Algo ficou especialmente marcado para vocês?
Para mim ficou como a gente conhece pouco dessas nossas fronteiras na América Latina, né? Eu, pelo menos, conhecia mais os pontos turísticos, mas, assim, de conhecer as populações e as culturas, né? Foi muito interessante.
Nossa, é verdade. Essa foi uma questão bem, bem curiosa mesmo, né? Geralmente a gente conhece ali as fronteiras do sul, né? São as mais famosinhas e nessa temporada a gente pôde, né, ouvir sobre várias outras bem interessantes também.
Renata falou agora dos pontos turísticos, mas também as notícias que chegam para a gente são só sobre violência, tráfico, né, nessas regiões, né, massacres.
Sim,
a gente falou sobre isso também. Mas a gente aqui também visitou sons bonitos, né, Fran? Sua curadoria é muito boa dos sons aí. Né? A gente convida todo mundo a revisitar também as playlists, né? Além desses sons, um pouco da língua e cultura desses povos, né, que estão ali sofrendo. Porque eles não entendem de fronteiras, entendem de viver no território deles. Bom, mas a nossa tríplice de hoje fica localizada num local também cheio de história e também que é um ponto turístico muito referido mundialmente. É o Monte Roraima.
E vamos então começar pela etimologia, certo?
Certíssimo. Bom, vamos lá. A palavra Roraima vem de línguas indígenas. A sua etimologia entrega três significados: Monte Verde, Mãe dos Ventos e Serra do Caju. Seria a junção de Rorô, ou também Rorá, que significa verde, e Imã, que significa serra, monte. formando, portanto, a palavra Serra Verde, o que reflete a paisagem natural da região específica.
É muito interessante, Renata, e também é ainda a hipótese da palavra Roraima ter outros dois significados, mãe dos ventos, devido ao clima da região, pois os índios acreditavam que os ventos que atingiam o sul da Venezuela seriam provenientes do lugar. E a Serra do Caju, pelo grande número de serras e colinas existentes nessa área que se assemelham a essa castanha, né?
Olha só. E a pronúncia correta, né, de Roraima pode ser tanto Roraima, né, ou Roraima, né? As duas formas são aceitas, embora os roraimenses prefiram a pronúncia Roraima, em razão da origem indígena, quanto de sua proximidade com a pronúncia espanhola, né, idioma mais presente na região. O Monte Roraima, também conhecido como Tepuy Roraima, Cerro Roraima, ou simplesmente Roraima, com 2.810 metros, é o ponto mais alto da cadeia de mesetas tepuyês, né, a língua indígena chapada, da Serra de Pacaraima, na tríplice fronteira do Brasil, Venezuela e da Guiana.
Muito bem. Essa formação geológica, o tepuy, né, e essa palavra vinda dessa língua indígena Penon, que a gente vai falar um pouquinho, né, ela está já dentro do idioma espanhol, né? Então, significa, por exemplo, a gente tem a Chapada Diamantina, o Roraima é considerado também uma chapada. E é considerada a mais antiga da Terra, a formação geológica, né? Remonta a uns, mais ou menos, 2 bilhões de anos, gente. Atenção! Ou seja, está lá no tempo pré-câmbrico.
Olha que incrível, né? São os 31 quilômetros quadrados de extensão, estão divididos da seguinte forma. Na Venezuela tem 80%, na Guiana 15% e no Brasil 5%, com paredões rochosos de 400 metros de altura por todos os lados.
E é ali que se encontra o ponto mais alto da Guiana e também do estado brasileiro de Roraima. Aliás, né, vamos falar uma coisa aqui, há certa controvérsia, porque a Venezuela não reconhece que aquele território pertence à Guiana, certo? Ainda está aí não reconhecendo, porque ela fala que faz parte do território dela, de uma outra província, né? Bom, enfim, né? Mas internacionalmente é reconhecido como Guiana. E essa região inteira é considerada uma savana, uma grande savana. Né? E é muito interessante porque a gente viu no programa passado, né, que era no meio de uma vegetação de floresta. E aqui a gente está falando de uma grande região, inclusive essa região na Venezuela é conhecida como Gran Sabana. Totalmente diferente a vegetação.
É muito interessante essa diferença, né? Porque a vegetação da tríplice anterior, né, com a Colômbia e Venezuela, era a floresta amazônica. E nesta, a gente tem uma savana.
Pois é, mas o aspecto humano não muda muito, não. A tendência da mobilidade transfronteiriça sempre existiu.
E nos últimos anos, tem se tornado mais forte nesta tríplice fronteira que engloba o norte do Brasil, que é Pucaraima e Boa Vista, o sul da Venezuela, Granabana, como a gente estava falando, Santa Helena de Uairen, e o sudoeste da República da Guiana, que engloba as regiões de Rupunini e Letém.
Exana, e essa região, como a que vimos no programa passado, também é marcada pelo cotidiano, né, de grupos étnicos que desenham fluxos migratórios diários e transfronteiriços, desde longos anos, né? Quer dizer, desde muito antes da chegada dos colonizadores.
Inclusive no depoimento que escutamos no início do episódio, foi colhido pela agência da ONU para refugiados, a ACNUR, foram tomados de indígenas venezuelanos e brasileiros da etnia Pemon Tarepang.
Pois é, né, Renata? E esse fluxo migratório, né, desses povos ao Brasil aumentou muito lá em 2018-2019, devido à ação violenta de invasão de seu território para mineração. O objetivo era mineração de metais preciosos. E aí, o que, que acontece? Violência contra esses povos originários, né?
Aí, como podemos ouvir, né? Mesmo muito depois das divisões das fronteiras, as redes sociais entre a etnia, né, entre as etnias, continuaram existindo. E elas se estendem por intermédio das relações de cultura, língua, parentesco, religiosidade, escambo, lazer, né? Enfim, são relações que dão forma ao trânsito do que se passou a conhecer como fronteira linguística.
A gente fala uma fronteira entre bastante aspas, né? Porque existe a fronteira apenas de nação. Essa dinâmica do fluxo populacional responde segundo as questões políticas e sociais. Então, assim, ó, os povos que estão na Venezuela vão falar espanhol e do Brasil vai falar português, há uma fronteira linguística? Sim, não, porque há a língua de contato deles própria, né? E se no começo dos anos 2000, por exemplo, o deslocamento populacional nessa tríplice fronteira era mais significativo do Brasil para a Venezuela e para a Guiana, nos anos de 2010 ocorre o contrário. E assim vai, né? Não dá para a gente culpar nada, porque isso se deve a questões políticas e sociais, né?
Sim, e uma característica interessante é de que os guianeses emigram predominantemente com as suas famílias, principalmente por já terem uma rede de parentesco mais antiga, bem como pelos processos históricos e socioculturais que se desenvolvem entre os povos indígenas Mapuche e Wapichana, que habitam a fronteira entre a Guiana e o Brasil.
Exato, Renata. É muito interessante, porque nessa fronteira, igual que no episódio anterior que a gente estava falando, forçando uma vez mais, que não viu voltar lá, né? As etnias se conformam num processo transnacional, no qual a convivência entre as culturas originárias se sobrepõe às manifestações de identidade nacional. E quando a gente fala em Guiana, a gente fala que a Guiana fala inglês, né? Mas lá se fala inglês, fala português, fala espanhol e fala a língua originária desses povos. Ou seja, na fronteira, todos somos hermanos. Essa expressão funciona bem, né?
Essa também é, como vimos, a característica que envolve a etnia dos Pemones, que vivem desde tempos imemoráveis no sudeste do estado de Bolívar, na fronteira com o Guiana e o Brasil.
Aliás, a palavra Pemon pode ser traduzida por pessoa ou gente, e é utilizada para agrupar as três etnias, cada qual com sua língua. São elas a Taurepan, Arecuna e Kimaracoto.
Muito bem, o Renata. Então, tem gente que fala que cada qual com a sua língua, mas só que é uma mesma família linguística, né? Então, há palavras e estrutura em comum, né? E há outras que não. Ou seja, é como se fossem dialetos do mesmo tronco, né? Algo bem curioso dessa cultura é que, no aspecto religioso, não há a crença de um ser supremo, único e criador de todas as coisas. Mas sim, se baseia no fato de que a vida está marcada pela existência quase mística de certos seres telúricos que manipulam os diversos estados, tanto mental como físico.
É um grupo dado à religiosidade, né? Mas sem ídolos. A prática religiosa se baseia na ética da vida em comunidade. Como,
bacana,
por exemplo,
isso, né?
Sim. Como, por exemplo, né, na agricultura, na pesca, na caça ou na colheita de frutas silvestres. Toda a ação gira em torno da percepção da força da natureza em sua manifestação telúrica ou física.
Muito legal. E o idioma Pemon, que é falado nessa zona fronteiriça, no Brasil é conhecido pela sua variante dialética, que é o Mapuchi ou Mapuche. Uma das palavras que provém do Pemon é Tepuí e outra é Roraima.
É exatamente como eu falava anteriormente, né? A gente falou no início do significado de Roraima e falou também de Tepuí. Essas palavras, a Tepuí está já incluída no idioma espanhol e Roraima está no idioma espanhol. Está no idioma português, falado aqui no Brasil, é conhecido aí no mundo inteiro como um o nome da região e desse acidente geográfico do monte, né? E como a gente falou também no início, né, uma região cheia de histórias e lendas, todas voltadas para essa formação geológica, que é a mais antiga do mundo, como citávamos, né, Fran?
Sim, pois é, né? E o acesso por terra só é possível a partir do lado venezuelano. E claro, né, na companhia de guias pemones, que também servem de carregadores.
É, o turismo é feito a partir desse lado aí, que é o venezuelano. E cada pemon carregador, gente, olha só que interessante, né? Que são essas pessoas desses povos que trabalham como carregadores, né? E como guias também. Cada carregador consegue carregar no máximo 15 quilos, pelo amor de Deus. Imagina subir aquele monte todo carregando 15 quilos. Eles carregam esse peso em el guayare. Ou seja, nas costas mesmo. E a palavra guaiare é outra palavra que está incluída no espanhol falado dessa região. 15 quilos fora a sua própria bagagem. São meus ídolos.
Sim. E ao contrário, né? Porque no episódio passado só dava o acesso pelo lado brasileiro, né?
É, exato.
E aí é pelo lado venezuelano. Como tem mais importância a divisão geográfica, né, já morfológica, do que a separação política mesmo, né?
Exato.
Bom, a primeira curiosidade é que no Cume do Roraima, segundo a tradição dessa etnia, não se deve gritar, fazer ruídos, devido justamente às crenças telúricas que a gente falou anteriormente. Ao descumprir a regra, segundo eles, é possível que chova mais do que o comum.
Portanto, a regra é no grites. Se algum turista alça a voz por alguma razão, levará uma bronca silenciosa com sinais e gestos de reprovação desses guardiões pemones, que repetirá, no grites.
Muito interessante, né? Porque eles, assim, é uma reprimenda, mas uma reprimenda em tom assim, olha, você está infringindo algo que tem que ter respeito, né? Eles ficam assim com aquele ar, né? Outra crença que se tem é de que, em frente à rampa de acesso ao acampamento básico, para subir lá no monte, há um portal de energia que possibilita o contato com seres de outros mundos. Mas somente as pessoas nobres de ações e sentimentos é que podem acessá-lo.
Pois é. Reza a lenda, hein? Que 4 turistas conseguiram atravessar e ter boas experiências, enquanto que os outros, nada.
Nada. Atravessar, olha,
alguns desapareceram, hein?
Isso aí. Bom, mas deve ser por isso que é costume entre os guias pemones pedir sempre, sempre, sempre permissão à mãe natureza antes de subir o Roraima. Em sinal de respeito.
Sim, né? E talvez seja também porque o Roraima, né, seja la madre de todas las águas, né, por se localizar em suas entranhas, a nascente de vários rios.
Por água e pedra, reza a lenda. De que a região é rica em diamantes. Daí, o mote para aquela telenovela brasileira Império, que reprisou agora, né? Uhum. Já a riqueza do personagem principal residia justamente na mineração de diamante naquela região.
A propósito, a formação rochosa, essa formação rochosa, né, é vista pelos pemones venezuelanos como uma formação rochosa mãe, né? Ela tem ali, naquele contexto de formação, uma pedra chamada Piedra Cuenca. E ela é considerada sagrada. A sua formação é a representação da ancestralidade dessa etnia.
É só, né? E nada mais, nada menos que uma enorme pedra de jaspe de aproximadamente 30 toneladas, que pelo seu valor ancestral também é conhecida como Abuela Cuenca. Pois, segundo essa etnia, é ela que provê o equilíbrio e a harmonia da natureza no seu território.
Gente, 30 toneladas de jaspe numa única pedra.
É muita coisa.
É muita coisa.
E vocês acreditam que ela foi parar na Alemanha?
Gente, pois é, né?
Pois é. Somente depois da estreia do documentário Cuenca, quando as pedras abram, e de todo o movimento que deixou os alemães envergonhados, é que a pedra sagrada foi devolvida ao seu lugar e ao seu povo de origem.
Pois é, Renata. E senta que lá vem a história. Vamos lá, né? O rapto da pedra tinha ocorrido no final dos anos de 1990, né? Se eu não me engano, em 98. Né? E levaram para uma exposição e não a devolveram, simples assim. Né? E pior, o artista que a sequestrou, né, não apenas a poliu, fez um polimento na pedra, mas também gravou várias inscrições que, segundo ele, representariam o continente americano e o amor. Gente, que falta de respeito com essa população, né?
É, mas pelo menos o governo alemão devolveu ao seu povo vergonha diante da comoção derivada pelo documentário, mas devolveu mais de 20 anos depois. Em 2020. E depois o pessoal ainda fala do brasileiro que lavou o meteoro, né?
Pois é, ainda falam do brasileiro que lavou o meteoro, ainda falam daquela senhorinha que pintou o Cristo, né? Achou que ele estava lá na Espanha, que ele estava meio borrado, foi lá e pintou o Cristo.
Gente, 30 toneladas.
30 toneladas. Ele foi de barco e voltou de barco.
Nossa.
Meu Deus. E como já começamos, né, com nossas indicações, para quem quer continuar merendando, Tepui Roraima e sua tríplice fronteira, né, sugiro um documentário sobre o povo Pemon, chamado No Extra Lugar. Esse documentário se concentra em mostrar parte da etnia que vive em Santa Helena de Guairén, na Venezuela.
É muito interessante, né, ver esses documentários, porque a gente vê o povo vivendo num local. Um outro também muito indicado, a gente vai falar aqui, que é o Roraima, A Escalada de uma Vida, que é de 2020, né, feita por Kurt Albert e Olger Elber. Eles se juntaram a Stefan Gloska para escalar o Roraima. Gente, não é subir andando, tá? Porque, assim, as excursões duram uma semana, vai subindo, vai curtindo a paisagem. Eles escalaram, é escalada mesmo, é ficar pendurado lá disso, né? Então, é muito interessante.
É, e para quem curte animação, o Up! Altas Aventuras, que é de 2009, da Pixar, foi inspirado e recria a animação, na animação O Monte Roraima.
Olha só, é
nossa,
muito
legal.
Eu gosto muito desse desenho, é muito bonita toda a paisagem, né? Se alguém não viu, se passa, ele sobe em um balão, né? E vai visitando e vai por cima O Monte Roraima, é bem bacana.
É Paradise Falls, né? O nome, não é?
É. Paradise Falls, é bem interessante. Up, né? Procura lá e vai ver.
Não fazia ideia, quando eu assisti o filme eu não...
Você não fazia ideia que era o Monte Roraima? Olha só que legal.
Bom, e para seguir nessa dica, né? O Arthur Conan Doyle, né, que é o inventor, enfim, criador do personagem Sherlock Holmes, também se inspirou no Roraima para escrever seu romance, né, O Mundo Perdido, em cuja trama um cientista descobre dinossauros bem no meio da Amazônia.
Opa! Então, já que você começou aí falando de livros, vamos seguir falando dele, né? Sobre Matos e Gente, de Romério Brilha, visita os contos amazônicos que se passam nessa região. Visita também as serras da mocidade dele, rios, as terras indígenas, descrevendo e citando as principais belezas naturais do Roraima, que não se concentra apenas no monte, né, na formação rochosa. A fauna, a flora, é muito interessante, gente. Vale super a pena.
Sim, e ainda em livros e em meia pata, o Ricardo Dantas retrata os ecossistemas e povos tradicionais de Roraima. Uma aventura na floresta de Caracaraí, relatando a vida dos ribeirinhos, dos extrativistas e o cotidiano dos macuxi, na boca da mata. Além de exaltar a fauna e a flora da Amazônia.
Ai, que coisa boa, só coisa boa, gente. Olha, tem coisa estrangeira, nacional, ou seja, pertencente a toda a cultura que vive naquela região, né?
Com certeza. E como não podia, né, deixar de faltar, né? Escutem a nossa playlist, né, com sons dessa região tão inspiradora. Deixe também a sua contribuição, né, recomendando para os amigos, os nossos episódios, escrevendo para a gente, indicando que assunto vocês gostariam de ver por aqui.
Aliás, eu tenho uma recomendação. A gente vai começar, a gente já está aí realizando alguns cursos, né, de extensão gratuitas, atenção, sobre os países latino-americanos, conhecer os países latino-americanos através de suas literaturas contemporâneas. Né? O projeto se chama Conhecer e Reconhecer-se Latino-Americano. Então, se você está interessado, é um curso de extensão, ele é feito à distância, basta se inscrever, né? Procure a informação no site do Centro de Ensinos de Línguas da Unicamp ou na Stencamp da Unicamp. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito bom, né?
Muito bom. Eu vou
lá fazer o curso, né? A gente vai ficando por aqui e não deixe de merendar sempre conosco e indicar esse nosso alimento cultural.
Sim, até o próximo merenda.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Abajo. Pídeme un tesoro y te lo traigo. Pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio. Pídeme que te deje mi vida. Pídeme que muera entre tus brazos. Pídeme que sea yo tu aire, que al respirarme muy profundo ya no me olvides ni un segundo. Y pídeme que sea un loco por tu amor. Y pídeme que sea siempre tu obsesión. Y pídeme que sea fuego abrasador, que te enamore día a día y que te llene de pasión. Y pídeme que yo te quiera sin pudor. Y pídeme que yo te mire sin temor. Concierto de sonrisas, pídeme que sea poesía, pídeme hasta el centro de la tierra, y que aunque me queme las manos, te lo daría si quisieras. Pídeme una copia de mi ser, pídeme la llave de mi cuerpo, pídeme el misterio inexplicable. No poder estar sin ti, y ni siquiera ya un instante. Thank you.
brisas del Orinoco me tienen quemando el alma. Como el sol de la llanura cuando le cae a las palmas, como gabán soñoliento cuando está venteando el agua, como gaviotas viajeras cuando pasean el Arauca sobre un romance del río, mi vida retorna en calma. Por su ribera se esparcen espumas cual perlas blancas, bañadas con la hermosura del color verde esmeralda y del rocío de la noche al despertar la mañana, cuando las flores traviesas se abren con la alborada, perfumando sus retoños y aromando la sabana. Una canoa se desliza acariciando sus aguas, dejando una estela suave y aminorando la marcha. Lleva en su seno dos indios y yaruros de piel quemada, van tras de aquel manantial que tiene luz y empalaga, donde se endulza el amor en esta mi tierra llana. El gallito lagunero se pierde con la tirana en escondidos manglares que van junto a sus playas. Se pierden con el arauco, ñengre, alcarabana, el pajuil de piedras negras, loro real y guacamaya. Tampoco debía faltar a quien le dicen guacaba. Un padrote relinchando se acerca con la manada. Sus cascos levantan polvo, dejando huellas marcadas. Alza su pecho altanero dando paso a la yeguada. Un potrillo se divierte jugueteando con las ramas. Y en la orilla dos colosos se desafían cara a cara. El viento en los chaparrales con músicas en parranda. El morichal toca el cuatro. El cubarro las maracas. Y en el lejano horizonte joropo bailan las matas. Siempre que me pongo triste y me embarga la nostalgia, al recordar sus paisajes, mis manos pulsan el arpa. Un joropo bien llanero, de los que en mi tierra cantan, de esos que me dormía cuando ni siquiera hablaba, en las noches de verano con el mecer de una hamaca. Se vino encima la noche y se duerme la sabana. El río pasa tranquilo, conversando con las palmas. Se pierde por la espesura en selvas venezolanas, añorando estos paisajes cuando besaba mi patria. Nos deja su nombre escrito con el sinfín de sus aguas.
Yo sabía que era una locura esa relación que yo tenía. Me sentía preso sin cadenas, no valía la pena.
Porque era más tóxica que Chernobyl, el osito malo de Toy Story. Era mi Cruella y yo era su Doggy Dolía.
Hasta que llegaste tú.
Gama, rayo radioactivo, víbora de veneno activo. Es maléfica de corazón, malo y perdido. Rompe lo que toca si tenga o no tenga motivo. Por mí que se vaya y no vuelva hasta que Venezuela recupere el escribo.
locura, esta relación que yo tenía. Me sentía preso y sin cadena, no valía la pena.
Porque era más tóxica que Chernobyl, el osito malo de Toy Story. Era mi Cruella y yo era su doggy, dolía.
Hasta que llegaste tú.
También, baby, can you go low, low? Dale pa' Apaga la luz, apaga la luz, apaga mi mente, apaga la luz. Apaga la luz, apaga mi mente, apaga la luz. Apaga la luz, apaga mi mente, apaga la luz. Pienso en el color, pienso en el color, pienso en el color, solo veo negro, solo veo negro. Pienso en el dolor, pienso en el dolor, pienso en el dolor. Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen contigo. Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen conmigo. Dios mío, que lucha, Dios mío, que lucha, Dios mío, que lucha. Mente sin aire, voy. Alegre y ausente, voy. Ausencia de luz, bien despistada, voy. Caminando en las nubes, voy. Ausencia de luz. Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen contigo. Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen conmigo. Dios mío, que lucha, Dios mío, que lucha, Dios mío, que lucha. No llores la belleza cuando estés conmigo. Hay un caos que me dio la vida. Salió el sol, un rayo en el río. Dejó la versión 3.0 lío. No llores la belleza cuando estés conmigo. Hay un caos que me dio la vida. Salió el sol, un rayo en el río. Dejó la versión 3.0 lío. Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen contigo. Venezuela oscura, Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen contigo. Venezuela oscura, pido a los ángeles que bailen conmigo. Dios mío, que lucha, Dios mío, que lucha, Dios mío, que lucha.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.